CBN Esporte Clube.
Olá pessoal, muito boa tarde para você, sejam bem-vindos, o CBN Esporte Clube está começando 2:03 nesse dia 13 de novembro de 2023. Chegamos para mais uma semana, é isso aí, mais uma semana e as semanas vão se passando, o ano vai se findando e as coisas vão se aproximando, por exemplo, pré-temporada das equipes aí já vai começar, estamos às portas desta pré-temporada, né, para a temporada 2024. Com o Botafogo, com o Campinense, com o 13, com os clubes paraibanos pela temporada do Campeonato Estadual. Enfim, vai ter terceira divisão, inclusive. No próximo fim de semana começa a terceira divisão do Campeonato Paraibano, tá certo? E a gente vai falar sobre isso também. Você vai falar com você pelo 981324088. 981324088. E hoje a gente vai trazer um monte de coisa legal para você. Vamos falar aqui com o Fausto Momente, ele que deu a sua entrevista coletiva, né, ao chegar a João Pessoa na última sexta-feira, e a gente tem uma palavrinha dele aqui também. Temos notícias do 13, com mais um reforço chegando por aí, né? Campinense, Copa João Pessoa de futebol, basquete de fascismo, rapaz, de novo, velho. De novo, Marcos Cunha. Terceira derrota após a minha volta. Como pode um negócio desse? Eu não admito mais esse negócio. O pessoal me chamar de Mick Jagger. Eu não admito mais isso. Vou escolher outra, tá? Start it up. Melhor. Start you up. Melhor. Vou pedir pra você colocar essa. Start you up na próxima. É 2:05. Então 981324088. 981324088, telefone para você participar. Já temos aqui algumas mensagens chegando, né? Vamos, claro, começar o programa desta segunda-feira em alto nível. Já achou? Está não? Não, ainda não, ainda está procurando? Ah, é porque quando eu pego ele assim, com calças curtas ou com as calças na mão, já vou falar dessa história, né? Eu pego ele assim, faço um pedido, aí ele não tem ainda. Aí não dá pra soltar assim de bate-pronto. É ou não é, Marquinhos? Mas obrigado pela sua companhia. Marcos Cunha aqui na Sonoplastia. Com nós outros. Até às 15h no seu CBN Esporte Clube, que tá só começando.
Destaques do dia.
Bom, como eu disse, tivemos a primeira entrevista coletiva do executivo de futebol do Botafogo, Fausto Momente, mais conhecido pelos torcedores por Fausto, né? Fausto, que foi atacante do próprio Belo em 2013, 2014, ou não é? E aí explicou as dificuldades que o clube vem enfrentando no mercado da bola e a falta de experiência de técnico, né? E alguns jogadores. No futebol nordestino, enfim, ele falou um monte de coisa na coletiva que foi no CT da Maravilha do Contorno na última sexta-feira. E claro, a gente vai ouvir um pouco, né? Não dá para colocar tudo que o Fausto falou na última sexta-feira lá no CT da Maravilha, mas um pouco do que ele já conversou com a imprensa e traz, né, de relato para essa chegada dele como executivo de futebol do Botafogo.
No primeiro momento, um perfil de um treinador que conhecesse os desafios que o Botafogo vai enfrentar em 2024, que é a Copa do Nordeste, o Campeonato Estadual e a Série C, e um treinador experiente, e fomos no mercado e sentimos um pouco de dificuldade e nós não ficamos confortáveis com esse perfil. Alguns jogadores que o mercado não está valorizando devido ao ano que teve, de repente um ano um pouco difícil, mas a gente sabe da qualidade dos atletas e aí a gente vê uma oportunidade de mercado. A gente sabe que no começo gera um pouco de crítica, né? Principalmente da torcida que não tem esse monitoramento desses atletas, acaba pesquisando rapidinho ali na internet onde estava na última passagem. Foi uma passagem ruim.
Tá aí, ele dando uma explicação sobre as escolhas, né, que o Botafogo tem tido de jogadores e também do Christian de Souza como técnico para a temporada 2024, né? Dizendo, claro, que vem acompanhando a carreira desses jogadores que estão chegando e sendo anunciados pelo Botafogo para a temporada de 2024 e do próprio treinador, do Christian de Souza, que chega para fazer mais uma passagem pelo Nordeste, a segunda, né, dele em toda a carreira, já que ele teve uma pequena passagem pelo Ceará, lá de Fortaleza. Muito bem. Quem também participou da entrevista coletiva na última sexta-feira foi o vice-presidente do Belo, né, o Afonso Guedes, que garantiu que a ideia é manter os jogadores, tá? Presta bem atenção, os jogadores que estão sendo contratados, estão sendo anunciados agora, a ideia é manter esses jogadores na Série C do ano que vem, já pensando na Série C do ano que vem. Vamos ouvir.
Todas as conversas, início de conversa com os atletas, a gente está focando para eles que nosso principal é o Campeonato Paraibano, né? A gente precisa ganhar o Campeonato Paraibano. E a pré-copa, porque a gente impõe a Copa do Nordeste, o clube financeiramente, com as cotas, né, vai nos ajudar bastante. Mas a maioria dos nossos atletas já é um planejamento, sim, para a Série C.
Tá aí a palavra, então, do Afonso Guedes, falando sobre os jogadores que estão sendo anunciados, também fazendo parte já dos planos do Botafogo para a Série C do ano que vem, né? A Série C que deve começar no final de abril, tá, gente? Lá pro dia 20, 21 de abril. A gente passou o calendário, já que a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, já divulgou, né, para a temporada de 2024. Os estaduais têm que terminar lá pro dia 8 de abril e na outra semana já começa a Série A e Série C e Série D no fim do mês de abril, inclusive. A gente passou esse calendário aqui para você no CBN Esporte Clube, né? E aí, qual a sua opinião? O que, que você achou das primeiras palavras, então, do executivo de futebol do Botafogo? Hã? O que, que você achou disso na última sexta-feira? Se você acompanhou, do que você acompanhou, o que, que você está achando do Botafogo para a temporada 2024? Fica aí o telefone, o WhatsApp nosso, o WhatsApp aberto para você mandar mensagem, né? Mensagem de texto, curtinha, já sabe, curtinha, ou de áudio também, curtinha, por favor. 20 segundos, 30 segundos, para a gente poder atender todo mundo aqui pelo 98132-4088. Muito bem, eu já vou passar, antes de mais nada, para mais uma novidade no mercado da bola, né? Que o 13, na sexta-feira para cá, anunciou 9 jogadores para a temporada 2024. É quase um time inteiro, né? Quase um time inteiro. E o nosso querido Peter Gabriel, o Gabriel Abdon, está com as novidades, então, do Galo da Borborema para a gente.
Muito boa tarde para você, amigo ouvinte, torcedor ligado no CBN Esporte Clube. Olha, o 13 segue montando o seu elenco para a temporada 2024 e nesse fim de semana, um caminhão de reforços desembarcou lá no Presidente Vargas. Começou ainda na tarde de sexta-feira, o atacante Vitão, que estava no elenco campeão paraibano de 2023, foi mais um jogador anunciado, né? A reportagem do GE já tinha adiantado a contratação do Vitão, mas agora ele foi anunciado de forma definitiva pelo Galo da Borborema. E na sequência, ainda na sexta-feira, o goleiro Andrade, de 32 anos, que estava no Goiatuba de Goiás, mas que tem passagens por Fluminense de Feira, pelo Grêmio Prudente, também pelo Central de Caruaru, foi mais um confirmado, ele que vai estar defendendo a meta do Alvinegro no ano que vem. Abrindo o sábado, o lateral esquerdo Igor, que estava no Resende, lá do Rio de Janeiro, ele que tem 28 anos, foi o primeiro a ser confirmado no 13 para o elenco 2024, no sábado. Na sequência, o Jonathan, que é cria da base do 13, ele foi mais um jogador que foi elevado para o time principal, ele que é centroavante. E fechando o sábado, o volante Juninho, que estava no América de Natal, foi o 13º jogador confirmado no elenco 2024 do 13. O domingo foi aberto já com a contratação do Guilherme Lucena, né, um nome que já era muito esperado. Ele que é lateral direito e teve uma boa passagem pelo Souza na temporada 2023 e na sequência ele teve uma passagem pelo Anapolina de Goiás. Na sequência, o ponta Adailson, que estava no Camboriú de Santa Catarina, ele que tem 27 anos, também foi anunciado pelo 13. E fechando o domingo, né, para quem achou que o domingo ia ser mais tranquilo, não ia ser tão movimentado lá no 13, se enganou, porque foi o dia de anunciar 3 reforços, né? Foi encerrado o dia com o Luiz Fernando, zagueiro de 33 anos, que estava no Manaus. E hoje o 13 já abriu os trabalhos, já anunciou mais um jogador, dessa vez foi o meia Riquelme, que estava no Flamengo de Arco Verde, lá do Pernambuco, mas que tem uma passagem significativa pelo São Paulo Cristal, ele que defendeu as cores do Carcará no Campeonato Paraibano desse ano, e ele que é formado na base do Confiança de Sapé. Então esses são os nomes anunciados pelo 13 de sexta-feira para cá, já foram 9 nomes, quase um time inteiro, né? Quase fechando os 11, até porque teve goleiro, teve lateral, teve zagueiro, teve volante, teve atacante, teve jogador de todas as posições nesse elenco do 13 que segue se reforçando, e a tendência é que ainda pelo menos mais um nome seja confirmado ainda nesta segunda-feira. Com informações do 13, Gabriel Abdon para o CBN Esporte Clube.
Valeu, nosso querido Peter Gabriel, Gabriel Abdon, dando aí as novidades do Galo, né? 9 jogadores, como a gente já falou aqui, anunciados de sexta-feira para cá, quase um time completinho aí para o William de Matia, que vai formando o seu elenco para a temporada 2024. O 13, como a gente já sabe, tem Copa do Brasil, tem Copa do Nordeste na fase de grupo já, né? E tem a Série D do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Muito bem. Eu já vou pegar aqui e já começar a falar com os nossos amigos pelo 981-32-4088. Eu tenho aqui, por exemplo, o Bennett. Bennett que está falando, o Fausto é o profissional da área que tanto esperávamos, né? Portanto, é natural que haja críticas. Ele acha que o pessoal está criticando aí. Porém, ele sabe onde encontrar jogadores bons e baratos que cabem no atual orçamento do Belo. É bem lembrado aqui pelo Bennett, né? A gente sabe que o Botafogo não tem verba de Copa do Brasil na temporada de 2024, né? E não tem ainda a fase de grupos, né? Da Copa do Nordeste, que também dá uma grana boa para os clubes, para os cofres dos clubes, né? O Botafogo vai ter que passar pela pré-Copa do Nordeste, tentar passar pelo Juazeirense, pelo Jacuipense da Bahia no dia 7, né? E aí, dia 14, ver quem vai pegar pela frente para mais um jogo único, tentar vencer e chegar à fase de grupos da Copa do Nordeste 2024, aí sim, com uma grana nos cofres aí. Então, o Botafogo não tem ainda a certeza, primeiro, da grana da Copa do Nordeste, porque tem que passar pela pré-Copa do Nordeste, né? E a Copa do Brasil, claro, o Botafogo não conseguiu a classificação. A gente sabe que hoje a Copa do Brasil é uma competição milionária neste país, é ou não é? Muito bem, João Justino está com a gente aqui, mandando um alô, Caco Jagger. Já pode um negócio desse? Não pode uma coisa dessa. Caco, manda um abraço para a galera da Altinha aqui do Cabo Branco. Olha só, mandou foto e tudo, o pessoal está na praia, mal, né? Tá a galera mal hoje, com esse sol que está fazendo. Minha querida Juliana Bandeira fez um ao vivo hoje para o Globo Esporte lá na arena do vôlei de praia que está sendo montada no Cabo Branco. A bichinha estava derretendo, tadinha. Tá quente, minha gente, tá quente. O verão já chegou, não tem esse negócio de primavera, não. Já pode dizer que o verão chegou e olha, um sol para cada um. Quem viu o Fantástico ontem falando sobre as mudanças climáticas nesse nosso querido planeta, né? Por causa do efeito estufa. Enfim, tudo que a gente já sabe, né? Que a ciência vem estudando, diz que o negócio não é fácil, não. O planeta deve, até 2043, ficar 2 graus mais quente. Brincadeira um negócio desse. E aí, as mudanças climáticas a gente percebe quando o verão chega mais cedo, está muito mais quente numa primavera do que no próprio verão, ao chegar o verão, não é? Chuvas torrenciais, etc, etc. O negócio não tá fácil, não. E aí eu só aproveitei o gancho porque o João Justino mandou essa foto lá na praia do Cabo Branco com a galera da Altinha. Altinha Cabo Branco. Muito bem. Pessoal do controle de bola aí, né? Um abraço para você, João. Um abraço, obrigado aí, tá? Rafael Soares está dizendo que está na escuta, acompanhando, e a gente agradece a sua audiência, viu, Rafa? Valeu demais. E o Paulo Andrade perguntando aqui sobre... Fala sobre o Parapan. O Parapan, você sabe, os Jogos Parapan-Americanos do Chile, lá em Santiago, começam no próximo fim de semana e a Paraíba tem uma delegação de respeito aí para tentar medalhas para o Brasil nesses Jogos Parapan-Americanos, começando no próximo fim de semana, né? A gente tem o Petrúcio Ferreira na classe T47 nos 100 metros, também nos 200 metros. Tem o Cícero Valdiran no lançamento de dardo da classe T57. Tem a Silvana Fernandes do Parataekwondo, é ou não é? Tem a galera do judô também, tendo o futebol de 5. Futebol de 5 que nunca perdeu uma competição sequer. Futebol de 5 do Brasil, né? Isso colocando em pan-americanos ou para pan-americanos, em jogos paralímpicos ou, enfim, campeonatos mundiais também. Então, os caras são simplesmente os melhores do mundo e o Brasil tem uma hegemonia no futebol de 5 que já dura décadas já. Né? E a gente fica sempre na torcida para que o Brasil seja mais uma vez campeão nos Jogos Parapan-Americanos, com a contribuição dos nossos queridos paraibanos, que vão sempre como favoritos para essas competições internacionais, né? Seu Aderson aqui, seu Aderson mandou uma foto dizendo que ele está na sombra. Aproveita a sombra, né? E água fresca, muito bem. Aproveita, vamos pegar logo o áudio aqui do seu Aderson, porque o áudio dele, na verdade, é para mandar umas felicitações. E a gente, nesse dia 13 de novembro, já aproveita, né, seu Aderson? Para quem que está aniversariando?
Bem, amigos do CBN Esporte Clube, gostaria de usar este precioso espaço para parabenizar meu mano Moacir da Costa Machado, que está aniversariando na data de hoje. Ele que é um grande torcedor do Belo, bem como um grande ouvinte da CBN João Pessoa. É isso aí, um abraço a todos.
Parabéns, então, para o seu Moacir Machado, né? Irmão do seu Aderson Machado. Só faltou dizer a idade, né? Ou será que não fala da idade depois que passa um certo? Eu falo a minha, não tem problema, não. Eu não tenho crise, não. Só não vou falar agora. Mas eu falo. Eu falo. Sem problema, seu Aderson. Parabéns aí para o seu mano, né? Que muitos anos de vida, muitas primaveras, então, para ele. Em mais uma data aí para comer bolo, festejar com a família toda, né? Um abraço para Cícero, meu amigo que mora no Conde. Tá mandando aqui o Alessandro Garrido. Ok, Alessandro. O Cícero tá sendo, então, recebendo o seu abraço aqui pelo CBN Esporte Clube nesta segunda-feira. Boa tarde. O Edson Daniel tá dizendo aqui. Boa tarde. Não vi a voz, ou não ouvi, né? A voz daquela moça, a Juliana Bandeira. O que houve? O pessoal sempre está perguntando. Juliana Bandeira está fazendo o Bom Dia Paraíba. Não sei se você tem visto o bloco de esportes do Bom Dia Paraíba. E Juliana Bandeira está por lá. A gente teve que ceder o passe dela, né, para o Bom Dia Paraíba. A gente sabe que o Cisco Nobre está de férias. E a Ju está por lá, dando essa força mais do que espetacular no Bom Dia Paraíba. E já pega uma sequência no Globo Esporte também TV. Né? E aí, é claro, né? Não dá, quando é aquela coisa, quando o cobertor está um pouco curto, você cobre a cabeça e descobre os pés, e vice-versa, é ou não é? E aí ela não dá para chegar até o horário aqui de participar do CBN Esporte Clube, tá certo? Mas está dado o recado e já... eu vou acordar cedo para assistir, tá dizendo. Muito bem, Edson. Então acorde cedo para assistir o Bom Dia Paraíba. Você não tá acordando. Que hora que você tá acordando? Tá bom demais a vida, hein, Edson? Vou te contar, Edson. Que vida boa, tá acordando depois das 7, das 8. Eu acredito, o Bom Dia Paraíba vai até as 8h30. É ou não é? Coisa boa. Sensacional. Caco, boa tarde. Gostaria de ouvir vocês entrevistando o treinador do Nacional de Patos, em breve. Né? É o Renato, que é o embaixador lá do nosso sertão, do Nacional de Patos, torcedor do Nacional de Patos, inclusive, e a gente em breve aqui já está no nosso planejamento aqui, um contato com o técnico do Nacional de Patos, saber as novidades do Canário do Sertão para a temporada 2024. Muito bem. O Eric aqui, o Eric está mandando aqui, dizendo que o Tiquinho pipocou no final do campeonato. Acho que a questão de Tiquinho no Botafogo Glorioso, a gente tá falando do Botafogo, agora é Glorioso, né? Tiquinho, a gente lembra que ele teve uma lesão, passou 6 semanas longe, né? No meio tava aquela locomotiva fazendo gol toda partida, o Botafogo vencendo sempre, isso no primeiro turno e num comecinho ali do segundo turno. Depois teve essa lesão, se machucou, e aí, gente, o cara normalmente não volta no mesmo ritmo. E aí, até pegar o ritmo, entra gente, saiu treinador, entrou treinador, enfim. Aí, já viu, aí desandou a maionese do Botafogo glorioso, que perdeu a liderança, né, do Campeonato Brasileiro da Série A para o Palmeiras. Essa é a minha opinião, né, Eric? Você pode até discordar, claro, fique à vontade para isso, inclusive. Ele está revoltado com o Botafogo. Está revoltado com o Botafogo, mandou um emoji aqui cheio de raiva. Muito bem. Fernando Ricardo, manda o Caco pro bom dia e bota a Juliana agora. Cara, de novo, eu passei 16 anos fazendo Bom Dia Paraíba. Você quer mais? Chega, pra mim chega. Acordar de madrugada não dá mais. Tá certo? Valeu, Fernando. Um abraço pra você. Mas é isso. Bora, Verdão! Tá dizendo aqui o Alessandro Garrido, falando então do Palmeiras aí pra. Encaminhando, né? Mais um campeonato brasileiro aí. Mas tem mais gente na briga. Tem o Flamengo, tem o Grêmio, tem o Bragantino, que empatou ontem com o Botafogo, enfim. Tem um monte de gente na briga aí por esse Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos ouvir gente aqui? Deixa eu ver quem é que tá com a gente aqui. Marco do Bens.
Boa tarde, Caco. Boa tarde, Caco, e a todos. Que fala Marco do Bens. Gostando das contratações de Botafogo, espero que venha dar certo, né? Não, eu acho que pior não é do que os jogadores desse ano do Paraibano, tá entendendo? Eu acho que pior não é do time do elenco desse ano. E se Deus quiser, o Fausto falou na coletiva que dia 20 é a apresentação, né? E o goleiro vem da Série B dia 20 e o outro lá para dia 25, mais ou menos. Valeu, um abraço.
Abraço, então, para o Marcos do Bessa aí, que ele é um torcedor do Belo, né? Sempre antenado com o que acontece lá na Maravilha do Contorno. O Regi é do Cajueiro também, né, Marquinhos? O Regi, o que é que o Regi fala?
Cadê Caco e CBN, Esporte Clube e o Juvinte. Quem vai ser o campeão brasileiro Série A? Tá complicado, viu? Um dia eu não quero, Deus não quero, e quem é que vai querer? Vamos ver aí como é que vai ficar, viu? Um abraço aí para todo mundo do Cajueiro. Em especial meu amigo Reinaldo, que está escutando lá em Beira Morada. Aquele ali nunca deixa de escutar a CBN. Meu amigo Marcos está ligado também. Um abraço aqui para tu, Marcos. Aqui está todo mundo ligado, viu? Um abraço, bom programa para vocês e tudo de bom.
Obrigado. E a gente agradece a audiência desse povo todinho aí, né, do Cajueiro. E ele falou, Marcos, é tu, Marquinho? Eu não, né? Eu tô Marcos, né? Tem que estar ligado também, né? Mas, enfim, tá mandando um abraço para todo mundo aqui. O Regi, muito bem. Quem mais está com a gente hoje aqui, deixa eu ver, o seu Wagner, que não falta. Vamos lá, seu Wagner.
Quanto tempo são favoritos a ganhar o Paraibano? Eu queria uma opinião de vocês.
Olha, seu Wagner, a gente não pode nem falar assim, dizer que o Campinense, vamos dizer, estaria fora dos favoritos do Campeonato Estadual, que a gente viu o que aconteceu com o 13 esse ano, né? Que só tinha o calendário do Estadual, conseguiu fazer um bom time com o Ilha de Matias, ser campeão Paraibano de 2023. Então, favoritos, tem um monte de gente, né? Tem o próprio Botafogo, que já, como a gente ouviu o Afonso Guedes falar, já está preparando um time, e a ideia é que esse time seja também um time de Série C, então é Botafogo sempre favorito. O Campinense também, pela tradição, pela camisa que tem, também é favorito. 13, né? O Souza, que vem chegando em semifinais, vem chegando nas finais, nas últimas temporadas, tem disputado título, é ou não é? Também é um dos favoritos, por que não? E tem uma turma nova aí, a gente não sabe, por exemplo, como é que o Pombal vai vir, é ou não é? A gente não sabe como é que o time do Pombal vai se estruturar para disputar pela primeira vez a elite do futebol paraibano, é ou não é? A gente tem aí notícias do Serra Branca, que está investindo muito mais do que investiu em 2023 para a temporada do ano que vem. Então, o time vem pronto para ser campeão também, com o Ranieri Ribeiro como treinador, né? Ranieri Ribeiro é campeão paraibano com o Campinense, né? Então, tem que analisar direitinho aí esses times, tem que colocar todos aí na alça de mira, porque são times, claro, com chances de chegar lá na frente e incomodar os outros, né? Os grandes aí do futebol paraibano. Por que não? Quem está aqui com a gente também e mandou mensagem é o Michel Davis, né? Quem disse que formar um elenco caro é sinal de que será um elenco vencedor? Está dizendo aqui o Michel Davis. O Campinense, com uma folha modesta, foi campeão. Aliás, os últimos campeonatos paraibanos foram conquistados, né? Por elencos relativamente baratos. É verdade, eu acabei de citar o 13, né? Que foi campeão paraibano exatamente desta forma. Só tinha o campeonato estadual para disputar. Tinha uma folha aí apertada. E não teve problemas. Aliás, problemas teve os adversários pela frente, mas conseguiu. Mesmo assim, conseguiu o título de campeonato paraibano de 2023, né? Deixa eu passar aqui rapidinho para falar aqui do basquete Unifacisa. Ai, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Perdeu de novo. A terceira seguida, dessa vez para o basquete cearense. 77-65. Não, eu não admito esse negócio, porque o pessoal tá com uma lenda aí sobre o basquete Unifacisa que não ganha há três partidas. Coincidentemente, eu voltei, né, nesse período para trabalhar no Globo Esporte e também no CBN Esporte Clube, mas eu não admito ter essa fama de Big Jack, não, de forma alguma. 77-65, o jogo foi ontem lá em Fortaleza, né? E aí agora nós teremos a volta do basquete Unifacisa para jogar em Campina Grande em mais uma rodada do NBB. O trem tá vindo aí, deixa eu sair da linha. Na sequência a gente volta com mais CBN Esporte Clube. Muito bem, 2h35, estamos 36 já, né? Estamos de volta aqui com o seu CBN Esporte Clube, esperando você entrar em contato conosco também pelo 981-32-4088, 981-32-4088, para você dar a sua opinião sobre a formação dos elencos aí, né? 13, Botafogo, Campinense, que começam a preparação para a temporada de 2024, Botafogo que deve começar a pré-temporada no final desse mês, para o início de dezembro, assim como 13, e o Campinense que depois daquela celeuma toda, né? A questão jurídica, tivemos a decisão a respeito da permanência, então, do Lênin Corrêa, que acabou recebendo os votos, né, aqueles votos numa eleição complementar, e acabou assumindo então o Campinense em definitivo. Já tem Francisco Diá como treinador, e vamos falar sobre o elenco agora. Na primeira entrevista coletiva, o Lênin e o treinador Francisco Diá falaram sobre os desafios que a Raposa tem pela frente e já confirmaram interesse e contato, né, com um jogador bem conhecido da torcida rubro-negra, o atacante Rodrigão. Lembra dele? Pois é, já passou pelo Santos, foi pro Paraná, jogou no Coritiba, enfim. Vamos ouvir então.
Campinense! Eu acho que o cara tem que estar preparado a pegar um ônus e um bônus, tá certo? Nós sabemos da grande responsabilidade, das dificuldades que a gente já está enfrentando, tá certo? Inclusive, eu já me antecipei, já tinha me antecipado, já estava fazendo os investimentos aqui que a gente tem que fazer na instituição, recuperando campo, recuperando patrimônio. A partir do momento que a gente assumiu de fato e de direito, tá certo? Aí sim, aí a gente vai voltar 100% das nossas atenções no futebol.
Sabemos da dificuldade, é um desafio muito grande, parecido um pouco com aquela situação que eu cheguei em 2014, né? Diferente, porque tinha calendário, muito mais difícil ainda, né? E eu aceitei, fiquei muito feliz. Estou aqui pronto para mais um desafio na minha carreira, né? O Rodrigão é um jogador que é ídolo da torcida. Você não tem como esconder que o Rodrigão é um ídolo da torcida. É um jogador que se identifica muito com a torcida do Campinense. É um jogador que não é barato para
o Campinense. O Campinense está aberto aqui para qualquer jogador de qualidade. Mas não foi confirmado, a gente está estudando, mas pode acontecer como não, né, professor? Vai depender muito da situação dele.
O negócio é grana, né? O Rodrigão, como eu falei, já passou aí por Santos, depois do Campinense, foi para o Santos, foi para o Bahia, foi para o Coritiba, Ceará, Ponte Preta, passou pelo Sport Recife, pelo Vitória da Bahia e atualmente é jogador do Cascavel, lá do Paraná, né? E aí, vai ter interesse para voltar para a Raposa, para vestir a camisa rubro-negra da Raposa? É, depende da conta bancária, depende do banco, é ou não é? Então, o primeiro nome aí já ventilado pelo Lênin Corrêa, que foi o primeiro a falar, né? Nesse áudio que você acabou de ouvir aqui pelo CBN Esporte Clube. E na sequência você ouviu a voz do Francisco Diá falando das dificuldades que vai ter pela frente de formar um elenco que tem apenas o campeonato paraibano pela frente em 2024. Bem a situação que o 13 viveu no ano passado, na chegada do William de Matia, né? E o William de Matia conseguiu chegar, conseguiu ser campeão paraibano para conseguir o calendário para o Galo. Agora o desafio é do outro lado, do lado dos rivais, do lado da Raposa. Ó, vamos falar da Copa João Pessoa de futebol amador, que terminou ontem a primeira fase. Isso, terminou a primeira fase. E agora os confrontos, mais uma vez, mata, né? Para a terceira fase da Copa João Pessoa de futebol amador, Max Oliveira, é ele quem traz todos os detalhes, então, desse encerramento da primeira fase da Copa João Pessoa de futebol amador.
A Copa João Pessoa de futebol começou com 64 equipes. Neste final de semana, com o encerramento da primeira fase, 32 seleções continuam na briga para saber quem será o melhor time do futebol amador da cidade.
Paratybe, que venceu o Bessa por 2-0, e Portal do Sol, que goleou o Distrito Industrial por 5-0, foram as últimas duas seleções a se classificarem. Elas irão fazer um dos confrontos da segunda fase. O prêmio para o campeão é de R$7.000.
A segunda fase terá início já nesta segunda-feira com o duelo entre Porto do Capim e Valentina, aqui mesmo no CT Ivan Tomás. Outros 15 duelos completam essa fase, que é eliminatória em jogo único. Até a grande final serão mais 5 fases eliminatórias, ou seja, ainda tem muita bola para rolar aqui na Copa João Pessoa de futebol.
É isso, tem muita bola para rolar. Deixa eu pegar aqui os confrontos, né? Os confrontos que foram definidos, que terminaram, na verdade, de serem definidos ontem. A classificação, então, na última rodada de Paratybe e Portal do Sol. E na segunda fase, nós vamos ter, além desse confronto, a gente vai ter aqui Porto do Capim e Valentina, Funcionários 3 e Colibris, São Rafael e Grotão, Gramame, Bairro das Indústrias, Gervásio, Maia e Varadouro, 13 de Maio e Mandacaru, Castelo Branco 1 e Nova República, Mussuré e Sonho Meu, Gauchinha e Jardim Itabaiana, Cruz das Armas e Jardim Veneza, Bairro dos Novais e Mangabeira 4. Agora tem um Mangabeira 4, 5. Sabe o que é isso? É exatamente 4, 5. Então, jogando contra o Bairro dos Novais, tá bom? É isso. E como eu já falei aqui, né, esse primeiro confronto aí do Paratybe, né? Paratybe e Portal do Sol. Muito bem. Paratybe e Portal do Sol. Não tem mais aqui. João Agripino, São José, Esplanada e Roger, Bairro dos Estados e Cristo, Boa Esperança e Tambaú. É isso. Esses são os confrontos, então, dessa segunda fase. E daí 16 equipes avançam para a terceira fase da Copa João Pessoa de futebol amador, que tem sido um sucesso nessa temporada de 2023. Deixa eu ver quem foi que mandou mensagem aqui, o Diego Avelino. Opa, Diego, tudo bom? Ele está falando, estou confiante que iremos fazer um Paraibano 2024 bem melhor do que 2023. Agora, ninguém em sã consciência vai exigir que a atual quarta força do futebol paraibano é o Belo, é? Ih, é, velho. Ele está dizendo que o Belo é a quarta força do futebol paraibano hoje. Supere potências como 13, Serra Branca e Souza. Se superar, vou me surpreender, tá dizendo aqui o Diego Avelino. Diego, mas tu torce pra quem nessa parada toda aqui? Só pra gente saber, porque você tá falando que o Botafogo é a quarta força hoje, né? Mas eu respeito a tua opinião, tá certo. É a opinião aqui do Diego Avelino a respeito disso. Boa tarde, gente! O que vocês acharam do Fla-Flu? Placar justo ou injusto? É o Alexandre, lá do Cajueiro. Muito bem. Manda um abraço aí pra galera do Cajueiro. Abraço pra galera do Cajueiro. Não vou opinar, porque ontem estávamos resolvendo outras questões ditas no esporte, viu, meu querido? A gente estava vendo, inclusive, o Botafogo empatar de novo, né? O Botafogo glorioso, estou falando agora. Glorioso, que empatou com o Bragantino fazendo um gol nos acréscimos. De novo, Botafogo. Brincadeira. O negócio não tá fácil, não. para a galera do Glorioso. Segundo informações aqui do, Marco do Messa, que chegou e já mandou um aqui, segundo ele, o Tiquinho está com problemas familiares, né? E aí não está jogando bem, porque a cabeça dele não está legal por problemas familiares. Seria isso mesmo? Não sei. Ah, quem está aqui com a gente é o Arthur. Reapareceu, Arthur? Foi que você está falando aí? Fala aí.
Boa tarde, Caco. Boa tarde, Juliana. Mas, rapaz, cara, descobriram que o Botafogo do Rio é Botafogo da Paraíba, são as mesmas pessoas, os dois. Quando chega nas partidas, eles pipocam todos os dois.
É, né? O Arthur Dalialto sempre dando aquela, alfinetada no Botafogo. Ele que é torcedor do Autosport, né? O Autosport que caiu para a segunda divisão do Campeonato Paraibano e não vai disputar a temporada 2024 na primeira divisão, tá? O Arthur Dalialto. Ele segue sendo torcedor do Autosport, né? Independente de eu, não é, Arthur? O François, Monsieur François, fala para mim.
Boa tarde, Caco. Caco, eu acho desnecessário a terceira divisão aqui do nosso futebol. Isso aí só vem só sepultar ainda mais os nossos clubes que são sacrificados, né? Isso é uma prova que a nossa federação paraibana é muito fraca. Deveria dar apoio a esses times a participar do nosso campeonato paraibano e não diminuir eles, né? Como uma terceira divisão desnecessária.
Tá aí, o François achando que terceira divisão não é necessário na Paraíba. É uma boa questão aí, viu, o François? Obrigado aí pela tua opinião aqui no CBN Esporte Clube. Gente, tô vendo a luz do fim do túnel, o trem tá vindo aí, eu tenho que mais uma vez fazer um intervalo. E na sequência a gente vem com a última parte do CBN Esporte Clube desta segunda-feira. Muito bem, estamos de volta então com o seu CBN Esporte Clube. Deixa eu falar aqui sobre a conquista do Clube Cabo Branco na Taça Brasil Sub-13, que aconteceu neste fim de semana. Aliás, a Taça Brasil Sub-12, né, de futsal, que aconteceu neste fim de semana aqui em João Pessoa. O time venceu o Goiás na decisão da Taça Brasil por 2-0 e aí levantou a taça de campeão. Parabéns ao Esporte Clube Cabo Branco, que sempre foi uma referência, né, no futsal paraibano. E essa molecada do Sub-12, então, levantando o título, levantando a taça de campeão paraibano no futsal. Daí são estrelas, ó. Vamos observar essa molecada, não é? Tem que observar essa meninada, porque daí saem os futuros atletas do nosso futebol profissional. Pode ser até no futsal também, claro. Mas também do futsal para o campo a transição é fácil. E com o gás que essa molecada tem, vou te contar. Pode surgir aí algum grande talento do nosso futsal, quem sabe para o futebol. Eu já falei aqui sobre a derrota do basquete Unifacisa, não vou falar mais. Não, chega. O basquete Unifacisa perdeu. Mais uma rodada, terceira derrota na sequência aí, jogos fora de casa. Perdeu para o Paulistano, perdeu para o São Paulo, perdeu para o Basquete Cearense na sequência aí do NBB, que é a primeira divisão do basquete brasileiro. Deixa eu ver aqui rapidinho. Não concordo. Deixa eu ver aí quando vai ser o próximo confronto aqui do Basquete Unifacisa na sequência do NBB. Nossa, tá longe aqui. Vai ser dia 23 só. São 10 dias até o próximo confronto. Vai receber em casa, né, o Esporte Clube Pinheiros. O Esporte Clube Pinheiros de São Paulo. Deixa eu só confirmar aqui que se é isso mesmo. É isso mesmo, dia 23, tá? Dia 23. A derrota ontem foi de 77 a 66 para o Flamengo. Deixa eu ver o Pinheiros aqui na tabela. Onde é que anda o Pinheiros? O Pinheiros está lá na 15ª colocação hoje. O Basquete de Facisa caiu para 10ª, né, com essas três derrotas em sequência, longe da Paraíba, tá? Então é isso. O Silvio, a gente falou do Tiquinho aqui, né? O Marcos Lubessa até mandou mensagem dizendo que era problema familiar e tudo mais. O Tiquinho saiu machucado desde o início do jogo de ontem contra o Bragantino, isso é verdade, né? Mas aí a gente sabe que, além da lesão, e a gente não sabe se a lesão é a mesma lesão que ele teve no meio da temporada, né? E aí pode ter agravado. Não sabe que, se além da lesão tem alguma questão familiar envolvida, enfim, como levantou aqui a bola o Marcos do Bessa, o nosso ouvinte aqui, Marcos do Bessa. Muito bem. O Rogério está fazendo uma correção aqui da Copa João Pessoa de Futebol, mas da segunda fase. Gauchinha vai enfrentar o Alto do Matheus. O Jardim Itabaiana foi eliminado por irregularidade de atleta, segundo ele, o Rogério. Alto do Matheus vai buscar o tri. O Rogério, você é do Alto do Matheus? Você está por dentro de tudo aqui, está chegando com informação, então. O Rogério, a respeito da Copa João Pessoa de Futebol Amador. Muito bem. Deixa eu ver quem é que está aqui na ponta aqui para falar com a gente hoje aqui, mais uma vez. Deixa eu ver. O François já foi. Tem um Veloso aí, né?
Caco, eu vou responder para você. A primeira força do futebol paraibano, é claro que é o Alto Sport, né? E nós vamos ver aí o que vem aí o Alto Sport à frente na sua categoria.
O Alto Sport é a primeira força, segundo o Veloso. E aí? Vamos ter que respeitar a opinião do Veloso, ou não é? Claro, a gente respeita. Tá aí. Muito bem, deixa eu ver quem mais aqui tá com a gente. Ela é do time do Arthur, é ou não é, Veloso? Time do Arthur Dali Alto. Muito bem, João, o que, que é, João?
Bora, meu amigo Caco Marques. Aqui é João.
Bora pra onde? bora. Ei, João, tu tá me chamando pra ir pra onde? Bora pra onde? Tem que dizer pra onde vem, né? Só bora não adianta. Oliveira Félix.
Uma boa questão aí, viu?
Boa tarde, grupo da CBN.
Obrigado aí pela
tua. Tô aqui ligado assistindo.
Gente, tô vendo a luz do 30.
Obrigado vocês aí. O programa tá ótimo.
E muito na bom. Sequência.
Ouviu até o trem agora, Oliveira, não foi? Muito bem. Aquila, fala Aquila.
Boa tarde, bancada qualificada CBN. Rapaz, nesse timaço aí tá faltando Juliana Bandeira, hein? Tá fazendo uma falta ao time, assim como o Caco fez. Por onde anda a excelente comentarista, jornalista, Juliana Bandeira? Sem sombra de dúvida, deve estar na escuta, mas por onde anda ela?
Vamos lá, de novo, né? Vamos explicar de novo. O pessoal sente falta, assim, né? A Ju Bandeira tá fazendo Bom Dia, Bloco de Esportes do Bom Dia Paraíba, gente. Tá lá na TV. Por isso que ela tá desfalcando a gente nesse período. Aqui no CBN Esporte Clube, porque estamos num período de férias do nosso querido amigo Cisco Nobre, é ou não é? Então, Ju tá lá, fazendo, batendo um bolão, né? No Bom Dia Paraíba, todos os dias, de segunda a sexta-feira, com Denise Delmiro. Tem mais alguém aí, ô Marquinho? Deixa eu ver quem é que tá, né? É o Carlos. O que que é, Carlos?
Caco, meu amigo, boa tarde, meu nobre. Essa diretoria do Botafogo é a mesma, porque se for a mesma, aí não vem na praia de novo. Tá ok? Valeu, obrigado e boa tarde. Aqui que tá falando é Carlos do Paratibe, tá certo? Valeu, meu irmão. Obrigado.
Tá certo, Carlos. Obrigado aí pela sua opinião, né? Carlos que não concorda, então, com o time que tá à frente do Botafogo neste momento. Time diretor, né? Mas isso independe da gente, ou não é? Depende do torcedor. Muitas vezes é questão política de dentro do Botafogo e aí a gente não se mete. A gente fala dos jogadores, fala da comissão técnica, do que o time está preparando para a temporada de 2024. Nesse momento é isso que mais importa, porque temos aí a pré-temporada às portas. Chegando aí finalzinho de novembro para dezembro, a pré-temporada começa para encarar. O Botafogo já tem compromisso contra o Jacuipense, né? Jacuipense, dia 7 de janeiro, na pré-Copa do Nordeste. Vou só relembrar para você aqui, dia 7 de janeiro, então, Botafogo enfrentando no Almeidão o time da Bahia, o Jacuipense, e o Souza vai até Natal, muito provavelmente jogo no ABC, no Frasqueirão contra o ABC, lá em Natal, primeira partida pré-Copa do Nordeste. Aí você diz, os dois vão se enfrentar na segunda partida? Podem se enfrentar, dependendo de quem passe, porque vai ser todos os oito times que passam para a segunda pré-Copa do Nordeste, vai ser colocado numa lista de ranking, né? E aí o oitavo que passar, o primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo, o terceiro pega o sexto e por aí vai, entendeu? E aí pode até dar em caso de vitória dos dois na primeira pré-copa do Nordeste, pode até dar Botafogo e Souza na segunda pré-copa do Nordeste. Isso aí não é uma certeza, tá legal? Nelson Paulino tá aqui com a gente, né? É, a gente tem que rezar todo ano pro Belo não cair pra Série D, tá dizendo ele. Nossa, tá assim, né, Nelson? Mas a gente viu que nessa primeira fase de 2023, e aí eu vou colocar um pouquinho a minha opinião a respeito disso, se você me permitir, né? Na primeira fase, mesmo o Botafogo sendo regular, não teve grandes atuações, enfim, mas o time esteve sempre na zona de classificação para o quadrangular e conseguiu a classificação para o quadrangular, é ou não é? Então, não teve... este ano a gente não viu o Botafogo passar perigo ali de, quem sabe, brigar para não cair para a Série D do Campeonato Brasileiro. Não teve isso. O Botafogo, mesmo não apresentando um futebol primoroso, digamos assim, conseguiu sempre estar na zona de classificação para o quadrangular do acesso. E aí no quadrangular que foi realmente muito aquém do que o time apresentou na primeira fase. Foi muito aquém. Mas perigo de Série D, eu sinceramente não vi o Botafogo sofrer nessa temporada de 2023. Então foi mais a manutenção realmente da Série C do Campeonato Brasileiro para 2024. E convenhamos, né? Entre cair e se manter na Série C, é melhor se manter, é ou não é? Alexandre, lá do Bar do Cajueiro, tá aqui mandando boa tarde, tá dizendo que tá faltando eu aqui, tá mandando a mensagem, é verdade. O que vocês acharam do Fla-Flu? Não, eu falei, né? Placar justo. Eu confesso para você que eu não conferi, eu tava de olho no Botafogo e Bragantino. Aliás, Bragantino e Botafogo, né? Ontem. E aí, não consegui ver o Fla-Flu, sinceramente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para você, já que você questionou sobre o Fla-Flu, eu vou atrás aqui, porque eu não... Deixa eu ver aqui direitinho, 30ª, 20ª... Quando é que foi o Fla-Flu aqui, pelo amor de Deus, Alexandre? Me ajuda aí nesse negócio. Vamos ver, 30ª aqui, 1ª... O negócio tá demorado aqui, vamos lá, 35, muito bem. 36, 34, aqui, 1-1, Maracanã, o jogo foi no sábado, é ou não é? Muito bem. Acho que o Fluminense estava ali na ressaca da Libertadores, é ou não é? O Fluminense estava na ressaca da Libertadores, campeão da Libertadores, vai decidir o título do mundo de interclubes. Então, eu acho que quem saiu perdendo aí, principalmente por ser o mandante nesse jogo, foi o Flamengo nesse caso, né? Só aqui, recuperando aqui a pergunta do Alexandre lá do bairro do Cajueiro. Tá respondido para você? Achou justo, injusto? Eu achei justíssimo pelo Fluminense, pelo que o Fluminense fez, né? E o Flamengo, eu acho que perdeu uma oportunidade de encostar mais ali na ponta, mais na frente, para brigar pelo título brasileiro da Série A de 2023, tá bom? Quem mais tá com a gente aqui? Deixa eu ver, tem mais gente com a gente nesse momento aqui? Mandar um abraço para todo mundo que tá aqui. Mensagem chegando, mas eu não consegui identificar aqui quem chegou aqui agora. É, Michel Davis também já está aqui, o Eric também, abraço para você, para todo mundo, mais uma vez aqui para o Moacir Machado, que está fazendo aniversário hoje, e o avião chegou para eu ir embora. Então, antes que ele mande um paro na minha cara, eu vou embora. Vem aí Carla Vizani, o CBN Cotidiano, e amanhã a gente se vê aqui, tá bom? CBN Esporte Clube, tchau gente.